Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês. Lembremos que estamos transmitindo ao vivo, no síncrono, pelo streaming da Rádio Nacional Argentina, isto é, www.radionacional.com.ar, onde devem acessar o link da RAI. Também podem nos acompanhar utilizando o celular, procurem o app da RAI ou também o da Rádio Nacional Argentina. Também tem a opção da Rádio Garden. Por último, lembrem que estamos na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, diferentes dias, diferentes horários. Devem consultar a grade da própria WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos. Pedimos também lembrar que às terças e sextas-feiras temos o programete especial dedicado aos amigos deixistas, os amadores da onda curta. E lembrem também que os relatórios de recepção são sempre confirmados com QSL versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser enviados para qslrai@gmail.com. O programa desta quinta-feira traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também hoje estaremos falando em cultura e em espetáculos, novidades desse mundo aqui na Argentina Mundo. Também teremos hoje um programete especial dedicado a um grande festival de rock que tem a Argentina há muitos anos, o Cosquín Rock. Estaremos falando na edição 2025, que começa agora, daqui a poucos dias. E ainda, se tivermos tempo, estaremos lembrando do grande artista plástico brasileiro Cândido Portinari. Chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento na operação técnica de Glória Sarmiento, passemos para as informações. Milei anuncia saída da Argentina da Organização Mundial da Saúde. O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou a retirada do país da Organização Mundial da Saúde, segundo o anúncio do porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em uma entrevista coletiva ontem, quarta-feira, e sob o argumento de soberania sanitária. A decisão, segundo Milei, se baseia nas profundas diferenças em relação à gestão da saúde, especialmente durante a pandemia de Covid-19, acrescentou o porta-voz. Nós, argentinos, não permitiremos que uma organização internacional interfira em nossa soberania, muito menos na nossa saúde, enfatizou o porta-voz. Adorni também disse que dá ao país maior flexibilidade para implementar políticas adaptadas ao contexto de interesses que a Argentina requer, assim como maior disponibilidade dos recursos, e reafirma nosso caminho para um país com soberania em questão de saúde, apontou. A decisão do governo argentino está sintonizada com o decreto firmado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que os Estados Unidos deixem a OMS e, ao mesmo tempo, congelem o financiamento estadunidense para programas de combate à AIDS em países em desenvolvimento. A saída dos Estados Unidos, maior contribuinte do órgão internacional de saúde, forçou a OMS a rever os seus programas e prioridades, segundo informou a Agência das Nações Unidas. O porta-voz do governo ultradiretista também argumentou que a Argentina não recebe financiamento por parte da OMS e explicou que, por isso, a retirada do país não apresenta uma perda de fundos nem a qualidade dos serviços de saúde que o Estado oferece. Além disso, dá maior flexibilidade ao país para adotar políticas e reafirma o caminho da soberania sanitária, acrescentou. As decisões argentinas devem ser tomadas por argentinos, reafirmou. A Argentina é um dos 194 membros da OMS, além de integrante do Conselho Executivo do órgão, por causa de suas políticas sanitárias públicas e participação histórica ativa dentro da própria organização.
O presidente argentino Javier Milei vai retirar a Argentina da Organização Mundial da Saúde. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo porta-voz presidencial Manuel Ardoni, em uma entrevista coletiva. O presidente Milei instruiu o chanceler Gerardo Huerten para retirar a participação da Argentina da Organização Mundial da Saúde. A mesma se sustenta em profundas diferenças em relação, é claro, à gestão da saúde, especialmente durante a pandemia. Adorni disse que os argentinos não vão permitir que uma organização internacional interfira na soberania, muito menos na saúde do país. O porta-voz explicou que esta medida dá à Argentina maior flexibilidade para implementar políticas adaptadas ao contexto de interesses que o país requer e maior possibilidade dos recursos. A decisão do governo argentino está alinhada ao decreto firmado pelo presidente americano Donald Trump para que os Estados Unidos deixem a OMS e, ao mesmo tempo, congelem o financiamento americano para programas de combate à AIDS em países em desenvolvimento. Em um e-mail interno ao qual a AFP teve acesso, a OMS disse que a saída dos Estados Unidos, o maior contribuinte do órgão internacional de saúde, forçou a organização a rever seus programas e prioridades.
O governo argentino altera a lei de identidade de gênero. O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, informou que, por decisão do presidente Javier Milei, será proibida a transferência de detentos de uma prisão para outra devido a mudanças em sua identidade de gênero.
No ano passado, em Córdoba, por exemplo, um homem condenado por um delito que incluía violência de gênero, dijo autopercibir-se mulher e, luego de ser trasladado a uma cárcel de mulheres, abusou de outras internas. Isto demuestra que o sistema atual se convirtió em uma herramienta para aquelas pessoas condenadas, incluso por violência hacia as mulheres, puedan volver a cometer delitos aberrantes cujas víctimas también son mujeres. Esta decisión va a permitir ir hacia un sistema mucho más razonable que garantiza la seguridad de todas las detenidas y termina con los delirios fomentados por la nefasta ideología de género. Y en esta misma línea, contarles que el Gobierno Nacional decidió modificar también la Ley de Identidad de Género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. La Ley de Identidad de Género hoy permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifiquen. La norma, votada por la amplia mayoría del espectro político en el año 2012, no solo permite esto a los mayores de edad, sino también a los menores de 18 años. De esta forma, hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben. Más aún, si bien necesitan del consentimiento de sus padres para estos procedimientos médicos, si alguno de ellos decide no otorgarlo, se puede incluso apelar a un juez para que lo autorice. Estas intervenciones a las que se expone a los niños es un grave riesgo a su salud, tanto física como mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración. Además, en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles. Países pioneros del cambio de género, como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y hasta recientemente Estados Unidos, están dando marcha atrás prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos por considerarlos irreversibles y con devastadoras consecuencias a largo plazo. Esta medida, lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección. Muchísimas gracias.
Lula e as Nações Unidas condenam o plano de Donald Trump de controlar a faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na última terça-feira, após se reunir com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o seu plano para a faixa de Gaza e os palestinos, causando estupefação mundial. Ele prometeu que os Estados Unidos vão tomar o controle da região e transformá-la na Côte d'Azur, do Oriente Médio. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que quem tem que cuidar da faixa de Gaza são os palestinos, em resposta ao plano apresentado por Donald Trump de controlar o território.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o plano do governo Trump em assumir o controle da faixa de Gaza, anunciado ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na última terça-feira, dia 4. Lula ressaltou a necessidade de garantia dos direitos humanos e a preocupação com o destino dos palestinos caso sejam expulsos do território.
Vamos ser francos uma coisa. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente de Israel, Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza. E os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles?
O questionamento de Lula sobre a situação dos palestinos na faixa de Gaza foi realizado nesta quarta-feira em entrevista às rádios Itatiaia, Mundo Melhor e Band News FM BH de Minas Gerais.
Então é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. Eu acho que as pessoas precisam parar de falar aquilo que lhe vem na cabeça e começar a falar aquilo que é razoável, para que a gente possa consolidar o processo de respeitabilidade no mundo, o processo democrático no mundo, o processo de que cada um manda no seu país, cada um governa o seu país, e vamos deixar os outros países em paz.
O presidente também voltou a classificar o massacre palestino como genocídio e defendeu a reconstrução de Gaza e o reconhecimento definitivo do Estado palestino.
O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos. O que eles precisam é ter uma reparação de tudo aquilo que foi destruído para que eles possam reconstruir, sabe, as suas casas, os seus hospitais, as suas escolas e viver dignamente, com respeito. É por isso que nós defendemos a criação do Estado palestino, igual o Estado de Israel, e estabelecer uma política de convivência harmônica, porque é disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de arrogância, o mundo não precisa de frases de efeito, o mundo precisa de paz e tranquilidade.
Em determinado momento da entrevista, Lula disse que Trump vive de bravatas. O petista também se comprometeu a impor tarifas aos Estados Unidos, caso o presidente Donald Trump faça o mesmo com os produtos importados do Brasil. Recentemente, o republicano impôs tarifas de 10% à China e de 25% ao Canadá e ao México, por supostamente não conterem o fluxo ilegal de migrantes e drogas ilícitas ao território dos Estados Unidos. As medidas contra os países vizinhos, no entanto, foram adiadas por um mês, mas as tarifas ao país asiático devem começar a valer a partir de 10 de fevereiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
A Organização das Nações Unidas também comentou a declaração do presidente americano e lembrou que a deportação de território ocupado é estritamente proibida.
O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Turk, insistiu nesta quarta-feira que deportar pessoas de territórios ocupados era estritamente proibido. A declaração ocorre após a proposta na véspera do presidente Donald Trump para que os Estados Unidos assumissem Gaza e reassentassem sua população. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos lembrou no comunicado que o direito à autodeterminação é um princípio fundamental e deve ser protegido por todos os estados. Turk acrescentou que era crucial avançar até a próxima fase do cessar-fogo para libertar todos os reféns e prisioneiros detidos arbitrariamente, colocar fim à guerra e reconstruir Gaza. Para a ONU, esse processo precisa ser realizado com total respeito ao direito internacional humanitário e ao direito internacional dos direitos humanos. Trump lançou a proposta de ocupação na terça-feira em uma coletiva de imprensa em Washington com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Sem informar detalhes ou datas e como seria aplicada, o republicano disse que os Estados Unidos assumiriam o controle da faixa de Gaza. Ele sugeriu ainda que a ideia em longo prazo tornaria o território uma riviera do Oriente Médio.
A indústria brasileira fecha 2024 com crescimento de 3,1%. O resultado é o terceiro maior dos últimos 15 anos.
A indústria brasileira encerrou 2024 com crescimento de 3,1%. Em dezembro do ano passado, a produção industrial teve uma variação negativa de 0,3%, terceiro mês consecutivo com desempenhos negativos. Com esse resultado, a produção industrial ficou 1,3% acima do patamar pré-pandemia, mas ainda está 15,6% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo IBGE. O gerente da pesquisa, André Macedo, detalhe as influências do índice em dezembro de 2024.
As principais influências negativas foram assinaladas por máquinas, equipamentos e produtos de borracha e de material plástico. Por outro lado, entre as 8 atividades industriais que apontaram crescimento na produção, os principais impactos positivos em dezembro de 2024 foram assinalados por indústrias extrativas e pelo setor de bebidas, com o primeiro segmento marcando seu segundo mês seguido de crescimento e atividades de bebidas interrompendo 4 meses consecutivos de taxas negativas.
No índice acumulado de 2024, o setor industrial avançou 3,1% depois de variar 0,1% em 2023. É o terceiro resultado anual mais elevado da indústria nos últimos 15 anos, ficando atrás apenas de 2010, quando registrou índice de 10,2%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
O documentário Traslados foi selecionado para representar a Argentina nos Prêmios Platino 2025. O documentário, dirigido por Nicolás Gil Lavedra, foi selecionado para representar a Argentina nos Prêmios Platino 2025, que reconhecem o melhor do cinema e da televisão ibero-americanos e que serão realizados em Madrid, capital da Espanha, no dia 27 de abril. O filme concorrerá em duas categorias, a de filme documentário e a de educação e valores. O filme Traslados enfoca um dos episódios mais atrozes da última ditadura militar argentina, os chamados Voos da Morte. Por meio desse procedimento, os detidos desaparecidos eram drogados, colocados em aviões militares e jogados vivos no mar ou no Rio da Prata, na tentativa de apagar todos os vestígios dos seus corpos. A relevância e a qualidade do trabalho levaram o documentário Traslados a participar de vários festivais internacionais. O filme foi exibido em eventos de prestígio, como o Festival de Cinema de Varsóvia e o Festival de San Sebastián, e foi convidado a participar do Festival de Málaga. O documentário também recebeu reconhecimento aqui na Argentina. Ganhou o Prêmio Martín Fierro de Melhor Documentário de 2024, um dos mais importantes prêmios do setor audiovisual do nosso país. E além disso, seu impacto levou a plataforma Amazon Prime a adquirir os seus direitos, permitindo que o filme alcançasse um público ainda maior. O documentário Traslados reconstrói um dos episódios mais emblemáticos dos Voos da Morte, o sequestro e assassinato dos chamados 12 de Santa Cruz, um grupo de mães da Praça de Maio, ativistas de direitos humanos e duas freiras francesas capturadas em dezembro de 1977.
Encontrar um para quê? Sobreviví.
La palabra traslado tenía alguna connotación especial Hay un primer indicio de cuerpos que habían aparecido en la costa uruguaya.
Tenían sogas atadas en los pies.
Imagínate un rompecabezas de 10.000 piezas.
Necesitaban desaparecer a una generación completa.
Se los arrojaba al mar, uno por uno.
¿Cuánta gente no volvió?
No sabía lo que había pasado, yo lo vi.
Siempre hay algo que el criminal se olvida.
Nunca pensé que alguien podía diseñar un método de eliminación tan sofisticado.
Cuando empezás a mirar todos los patrones, sí, machear todo.
La manera que tuvieron para exterminar, dejando la menor cantidad de rastros posibles, fueron los vuelos de la muerte.
Argentina al mundo. RAI, Argentina, mi xiao shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo apresenta. Rumbo a Cosquín Rock 2025. O Cosquín Rock é o festival de música mais importante da Argentina e um dos mais renomados da América Latina. Ele nasceu em 2001, criado por José Palazzo, com a ideia de oferecer um evento de grande porte que reunisse as melhores bandas de rock argentinas em um só lugar. Inspirado no espírito do Festival Nacional de Folclore de Cosquín, o evento recebeu o nome da cidade de Córdoba, Cosquín, e no seu início foi realizado na mítica Praça Próspero Molina, embora logo tenha se mudado para Santa Maria de Punilla, o seu local atual. Desde a sua primeira edição, o Cosquín Rock tem se destacado pelo seu espírito autêntico e pela sua conexão com o cenário do rock argentino. Bandas lendárias como Los Piojos, Divididos, La Renga ou Bersuit Vergarabat participaram das primeiras edições, atraindo milhares de fãs. O seu crescimento foi rápido e em pouco tempo se tornou uma referência incontornável para a música ao vivo no país.
Sucio e prolijo.
Gracias, Sabi.
De nada. Vamos.
Nos anos, o festival expandiu as suas ofertas. Foram acrescentados palcos temáticos, como reggae, heavy metal e música alternativa, proporcionando espaço para diferentes gêneros e artistas emergentes. Também incorporou atividades complementares, como espaços gastronômicos e feiras de arte e de tecnologia. O sucesso do festival Cosquín Rock foi além das fronteiras da Argentina. A partir de 2017, iniciou a sua expansão internacional com edições em países como México, Espanha, Paraguai, Colômbia, Uruguai e Peru, consolidando o seu status como um dos mais importantes festivais de rock de língua espanhola. Ao longo de suas edições, o festival Cosquín Rock recebeu artistas internacionais do porte de Fito Páez, Charly García, Sky Bellinson, The Offspring, Molotov, Residente e Slash, acrescentando diversidade à sua programação e atraindo um público cada vez maior. O festival foi capaz de se adaptar aos tempos modernos, sem perder a sua essência. Em 2021, devido à pandemia, foi realizada uma versão virtual e televisionada, demonstrando a sua capacidade de se reinventar. Como retorno dos eventos presenciais, o Corquín Rock continua crescendo, incorporando novas experiências e tecnologias para melhorar a experiência do público.
Nos juntamos con muchos grupos acá, conocidos, chicos que nos conocemos hace mucho tiempo, como con la 25, Capanga, los Caramelos Santos, y bueno, estamos pasando una linda tarde.
Em 2025, o festival vai celebrar uma nova edição no clássico aeródromo de Santa Maria de Punilla, na província de Córdoba, com um line-up que incluirá tanto as grandes referências do rock quanto as novas gerações de artistas. Além da música, o evento continua a se concentrar na arte, na cultura e na interação com o público. O evento será realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Aeródromo Santa Maria de Punilla, em Córdoba. Esta edição contará com uma excelente seleção de artistas nacionais e internacionais. Os artistas mais destacados para esta edição 2025, que vão se apresentar no primeiro dia do festival, no dia sábado, serão Babasónicos, Airbag, Divididos, No Te Va a Gustar, Woz, Dillom, Las Pastillas del Abuelo, Los Auténticos Decadentes y Conociendo Rusia. Y ya no domingo, día 16 de febrero, la programación incluye la presentación de Los Piojos, Nicky Nicole, La Delio Valdés, Sky y Los Fakires, Luca Ra, Las Pelotas, Catriel y Paco Amoroso, Peces Raros, Nafta y Banda Los Chinos.
Esta mata que arde, apúrate, nena, como tarde. Como la pena, con un llave, te pago la cena. Voy a buscarte, como su pussy, el muleto. La puta mi music, su secreto. A veces me matan por ser el mejor. Me llevo conmigo, lo no pa'l cajón. A mis amigos les pido perdón. Me la mandé, pues sirvió para el show. Quiero estar solo, ya ni modo flow.
A programação prevista para o Festival Rock na sua edição 2025 oferece uma mistura de gêneros que vão do rock e do pop até a música eletrônica e urbana, garantindo uma experiência diversificada e empolgante para todos os participantes. Com mais de 20 anos de história, o Festival Conquín Rock é mais do que um festival. É uma tradição, um ponto de encontro para os amantes do rock e uma celebração da cultura musical. O seu legado permanente e permanece vivo e promete continuar a marcar o ritmo do rock na Argentina e também em outros países. Produção Luiz Pandini. Tradução e apresentação Julieta Gavão. Sonoplastia Gloria Sarmiento.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Passemos para novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. Domingo passado foi de celebrações e de presentes para Iemanjá, a Rainha do Mar. A festa principal na cidade de Salvador reúne cerca de 1 milhão de pessoas.
Desde a madrugada, baianos e turistas em Salvador celebraram o Dia da Rainha do Mar neste domingo, com muita fé e devoção para Iemanjá.Em uma festa de mais de um século que acontece na praia no bairro do Rio Vermelho, que ficou tomada por pequenos barcos. A festa, marcada pelas tradicionais cores branca e azul, começou ainda no sábado com uma revoada de fogos de artifício e seguiu com milhares de pessoas trazendo velas, rosas e fazendo pedidos para a Rainha do Mar. Entre eles, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, que levou uma rosa branca, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e a presidenta da Funarte, Maria Marighella. A celebração se estendeu ao longo de todo o domingo, enquanto outras pessoas deixaram suas oferendas em balaios, cestos grandes feitos de palha. A Prefeitura de Salvador reforçou que os presentes devem ser apenas frutas, flores, alfazema sem frasco e velas biodegradáveis, ou seja, nada que possa tirar a beleza do mar. O ponto alto foi a entrega da oferenda principal em alto mar. Uma embarcação foi levada até o local conhecido como Buraco de Iaiá, uma formação natural em formato de concha a mais de 5 quilômetros da costa. A festa na capital baiana reúne cerca de 1 milhão de pessoas. A celebração centenária começou quando um grupo de pescadores decidiu presentear a Rainha do Mar com flores e perfumes, em busca de proteção. Hoje, a festa é patrimônio cultural e material de Salvador e acontece também em outras cidades brasileiras. Da Rádio Nacional, Gabriel Correa.
Uma orquestra paraguaia transforma lixo em música. Uma orquestra paraguaia é sucesso pelo jeito diferente de fazer música. Em Assunção, um projeto criado para atrair jovens da região pobre de Cateura usa o lixo de um aterro sanitário para montar instrumentos totalmente sustentáveis.
Qual a relação entre lixo e música?Itens jogados em um aterro sanitário em Assunção, no Paraguai, podem virar um instrumento. Latas de combustível ou de tinta, caixas de frutas, canos de água e outros resíduos dão forma a violinos, violões e flautas. O diretor da Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura, técnico ambiental e músico, Fábio Chaves, foi trabalhar no aterro sanitário há 18 anos e começou a ensinar as crianças da comunidade.A ideia era atrair os menores em situações difíceis no bairro perigoso. Ele não imaginava que nasceria a peculiar orquestra de 60 pessoas.
Nesta comunidade, por supuesto, a característica era o reciclado da basura.
Nessa comunidade, é claro, a reciclagem de lixo era uma prática comum. Então usamos esse mesmo princípio para construir instrumentos musicais, como uma opção para as crianças aprenderem. Nesses 18 anos, conseguimos montar uma escola de música e criar uma orquestra com instrumentos reciclados que claramente atraiu a atenção do mundo inteiro, não só pela curiosidade dos instrumentos, mas também pelo talento que esses jovens têm em transformar lixo em música.
Talento e a destreza que têm estes jovens e niños em transformar a basura em música.
O grupo, formado por jovens de famílias pobres da região de Cateura, já foi convidado pela embaixada de seu país no Reino Unido para tocar em Londres para mais de 200 diplomatas, parlamentares e empresários. O diretor explica que a renda vem dos concertos e parte dela é investida na comunidade do aterro sanitário e nas crianças que frequentam a banda.
Aprendem praticamente desde zero com nós, em sua maioria, E vão ganhando.
Eles aprendem praticamente do zero e ganham uma vaga na orquestra. Claro, com apresentações locais, primeiro no Paraguai e na própria comunidade. Eles se candidatam para formar a banda e depois fazem turnês pelo mundo. Em Londres, estou acompanhado de 10 membros, mas são 60 que já fazem parte da orquestra e 450 que estudam música com este sistema em Cateura.
450 los que estudian música con este sistema en Cateura.
Os paraguaios ficaram incrédulos com os corredores do luxuoso Palácio Lancaster House, em Londres, e deram um show com seus instrumentos sustentáveis. A música e o projeto de Chaves incentivam os jovens a descobrir ainda mais a arte.
Foi meu primeiro maestro em guitarra. Eu estudei violino.
Fabio Chaves foi meu primeiro professor de violão. Depois estudei violino e ele me abriu as portas. Me disse no começo que tinha um projeto importante e daria oportunidade para as crianças realizarem seus sonhos na música. E eu achei fantástico. Estou dentro de todo o meu coração. Fizemos música e preparamos os instrumentos, mas nunca pensamos que isso criaria uma ponte que nos levaria tão longe.
Preparamos os instrumentos, mas nunca pensamos criar como um puente e chegar até aqui.
Em Assunção, o lixo vira arte e ainda consegue transformar a vida de muitos paraguaios. Uma iniciativa que é música para o ouvido do meio ambiente.
E foi lançado recentemente um livro que conta a história do Carnaval de Buenos Aires e da sua extraordinária massividade. Este trecho do primeiro capítulo do livro do historiador Ezequiel Adamowski, publicado pela editora Siglo XXI, analisa os primórdios do Carnaval de Buenos Aires, antes e depois da Revolução de Maio e logo após a chegada de Juan Manuel de Rosas ao poder. O livro, intitulado La Fiesta de los Negros, A Festa dos Negros, traça a história colorida desse festival entre 1810 e 1910 e o seu legado na cultura popular. Na sequência, escutamos o autor do livro, Ezequiel Adamowski, falando do seu trabalho.
Ezequiel Adamowski es historiador, es investigador, ensayista, docente y un extensísimo currículum. Está aquí con nosotros en conclusión en el marco de la Feria del Libro 2024 aquí en la ciudad de Rosario. Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
No, un gusto poder hablar con ustedes. Un gusto estar acá en Rosario presentando el libro.
Esta vez, en esta oportunidad, estás presentando tu último escrito, que es Al compás del tamboril.
Se llama La Fiesta de los Negros. Es una historia del carnaval porteño que sí, gira un poco en torno también del candombe y de los compases del tamboril.
Y además también de la composición social de esos festejos populares que se inauguraron. ¿En qué momento de la historia aproximadamente?
El libro hace un recorrido por la historia del carnaval entre 1810 y 1910, son 100 años. El carnaval había empezado a celebrarse antes en Buenos Aires, ya en el siglo XVIII, en la época de la colonia se celebraba, pero tuvo su época de oro, su auge mayor en la segunda mitad del siglo XIX, cuando fue una fiesta enormemente multitudinaria, un tercio de la población se decía que participaba de los festejos. Era una fiesta que asombraba a los visitantes extranjeros por su intensidad y su masividad, ¿no?
Varias cosas. Pienso, por ejemplo, en la cuestión de que en las redes sociales dijiste que este fue el libro que más te gustó hacer, y eso que has hecho varios escritos. ¿Por qué esta cuestión especial?
Es el que más me gustó, también el que más me costó, porque como objeto de estudio fue todo un desafío. Y creo que sí, creo que es mi mejor libro, el más original. No sé si será el más leído, pero sí el más original. Bueno, un poco por el objeto de estudio, el carnaval es muy divertido de por sí, ya como celebración, y además como una situación en la que suceden toda clase de transgresiones de las fronteras de lo posible, ¿no? El carnaval es una fiesta en la cual el mundo de los de arriba y de los de abajo se conecta, se mezcla, se interfiere mutuamente, una fiesta en la cual las fronteras entre lo femenino y lo masculino también son desafiadas. Y en este libro además pongo mucho énfasis en lo que son las fronteras étnicas, ¿no? Una de las características que tenía el carnaval porteño es que combinó en la misma celebración, en las calles, comparsas de afroporteños, que eran muy visibles y muy numerosas en la segunda mitad del siglo XIX, con una cantidad enorme de comparsas de blancos que imitaban o retomaban las estéticas que planteaban los afrodescendientes, ¿no? Aprendían a tocar tambores, tocaban candombe, a veces se disfrazaban o se tiznaban el rostro para emular a los negros. Y ese fue un momento crucial para empezar a erosionar un poco esa frontera, esa barrera que existía entre blancos y negros, que en ese momento, poco tiempo antes, había sido el final de la esclavitud en nuestro país. Hasta ese momento era una frontera bastante infranqueable, y el carnaval colaboró un poco en ese replanteo del vínculo entre blancos y negros en nuestro país, sobre todo entre las clases populares, ¿no?
Una pregunta muy repetida, por lo menos en el mainstream, de quienes quieren abordar la historia desde otras aristas. Estoy hablando de la gran pregunta de qué pasó con la población negra en Argentina. ¿Se podría decir que el carnaval fue una herramienta un poco de integración o de mixtura dentro de las etnias que poblaban en aquel entonces nuestro país?
Bueno, sí fue. El carnaval en el siglo XIX fue un vehículo a través del cual los afrodescendientes se ganaron un lugar de mayor visibilidad como parte de la sociedad argentina, ¿no? Desde comienzos del siglo XIX se los encuentra, esto lo refiere la prensa todo el tiempo, jugando el juego del agua, atreviéndose a mojar a los blancos en un momento en el cual eso era particularmente complicado, divirtiéndose junto con personas de clase popular de toda procedencia y de todo color, y luego también con un fenómeno que es central en mi libro, que es que lograron colocar uno de los elementos de su cultura, que es el candombe, el elemento quizás más representativo, lograron colocarlo en el espacio central de la fiesta y consiguieron comunicar esa cultura incluso a parte de la población blanca, ¿no? Con lo cual sí, el carnaval fue uno de los espacios en los cuales los afroporteños ganaron presencia, visibilidad y legitimidad como parte del pueblo argentino. Y dejaron además una marca indeleble en nuestra cultura, porque además esas expresiones carnavalescas y candomberas de esa época influyeron muchísimo, por ejemplo, en el desarrollo del tango posterior y de toda la música popular en el siglo XX, ¿no? Por dar un solo ejemplo. Uh-huh. La población afrodescendiente siguió estando allí, sigue estando hoy entre nosotros, perdió visibilidad por distintos motivos. Uno demográfico, que es que fue una comunidad que creció con el crecimiento vegetativo del resto de la población en una época en la cual llegaron literalmente millones de inmigrantes europeos, ¿no? Con lo cual creció mucho más la proporción de europeos que la proporción de criollos y negros, con lo cual se redujo su peso, siguió estando allí, pero se redujo su peso demográfico. Pero luego también hubo una presión blanqueadora muy fuerte del Estado argentino a partir de finales del siglo XIX, cuando planteó que somos un país blanco y europeo, y de alguna manera empujó a la visibilidad a la comunidad afroporteña, que seguía estando allí como siempre, ¿no? Parte de esta presión y de esta puja se dio en el carnaval. Una de las cosas que encontré en mi investigación es que la policía porteña prohibió el candombe en los carnavales en el año 1894, tanto el candombe practicado por afrodescendientes como el que practicaban los blancos en las comparsas de blancos, prohibió esa expresión cultural como parte de esa expresión blanqueadora, ¿no?
¿Como parte de esa expresión blanqueadora y europeísta, pregunto yo?
Claro, porque la excusa de esto era que la sonoridad de los tambores era un ruido que contrastaba con la musicalidad de las comparsas que tenían estéticas más europeas, ¿no? No permitían que la gente escuche la verdadera música, entre comillas, que sería la europea y no la candombera, ¿no? Entonces, detrás de esta querella en el carnaval se jugaba un poco cuál era el perfil cultural, étnico de este país y su color, ¿no? Pues la idea era que un país que se pretendía blanco y europeo, la visibilidad que había ganado tanto los afrodescendientes como la cultura de los afrodescendientes con el candombe no era algo apreciado como parte de ese clima intelectual.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mission chitié.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the West.
RAE, Argentina al mundo.
16 de fevereiro de 1962, Cândido Portinari, um dos maiores artistas visuais do Brasil, morreu no Rio de Janeiro. Ele era conhecido mundialmente pelas suas obras, nas quais retratava a pobreza, o sofrimento e o desenraizamento de muitos dos habitantes do seu país. Cândido Portinari nasceu em 1903, numa fazenda no estado de São Paulo. E aos 15 anos iniciou a sua formação artística. Logo vendeu seus primeiros quadros e antes de 1929 já tinha recebido vários prêmios. Nesse ano ele viajou para a Europa, estudou em academias de vários países, viveu em Paris e quando voltou ao Brasil, na década de 1930, já tinha decidido refletir no seu trabalho figurativo e expressionista a vida de muitos setores das classes menos favorecidas, incluindo camponeses, moradores de favelas e imigrantes. Durante aqueles anos, ele também se dedicou ao ensino universitário. Foi um dos renovadores dos currículos nas academias de belas artes e começou a experimentar o uso de mosaicos para a criação de grandes murais, que ele pintou em várias cidades e em vários prédios públicos. Em 6 de fevereiro de 1962, quando Cândido Portinari nos deixava, o grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, seu amigo, o homenageou compondo o poema A Mão, declamado por ele mesmo na íntegra a seguir.
A mão. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela e nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. A mão está sempre compondo, módulo murmurando o que escapou à fadiga da criação. E revê ensaios de formas, e corrige o oblíquo pelo aéreo, e semeia margaridinhas de bem-querer no baú dos vencidos. A mão cresce mais e faz do mundo como se repete, o mundo que telequeremos. A mão sabe a cor da cor, e com ela veste o nu e o invisível. Tudo tem explicação, porque tudo tem nova cor. Tudo existe, porque foi pintado a feição de laranja mágica. Não para aplacar a sede dos companheiros, principalmente para aguçá-la até o limite do sentimento da terra, domicílio do homem. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de Giotto e o aroma primeiro do Brasil, entre o amor e o ofício, eis que a mão decide. Todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes. Como feliz é o retrato múltiplo, verde-róseo, em duas gerações, da criança que balança como flor no cosmo e torna humilde, serviçal e doméstica a mão excedente em seu poder de encantação. Agora, há uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo. E por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari.
Isso que acabamos de escutar é o poema A Mão, escrito no mesmo dia, 6 de fevereiro de 1962, quando Cândido Portinari faleceu, escrito pelo poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que também acabamos de escutar. E foi algum tempo antes da morte, uma noite num bar em Buenos Aires, sim, aqui em Buenos Aires, quando Cândido Portinari e o poeta cubano Nicolás Guillén se encontraram e escreveram o poema Um Som para Portinari, num guardanapo de papel. O poema recebeu música do chileno Horácio Salinas e é isso que escutaremos a seguir na voz da argentina Mercedes Sosa.
Para Cândido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Ay, esta noche se puede, se puede. esta noche se puede cantar un son. Sueña y fulgura un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita la tela. Sueña y fulgura su sangre de mano dura, sueño y fulgura como tallado en candela. Sueño y fulgura como una estrella a la altura, sueño y fulgura como una chispa que vuela. Sueño y fulgura así con su mano dura, hecha de sangre y pintura, sobre la tela sueña y fulgura un hombre de mano dura. Portinari lo desvela y al roto pecho le cura.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigas e amigos da Argentina, o mundo, muito obrigada por terem chegado até aqui com este passeio pelas informações mais destacadas do nosso país e da região, com novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, com este comentário especial para o grande artista plástico brasileiro Cândido Portinari. E também hoje com esse comentário especial para...o Festival de Rock Argentino Cosquín Rock, que terá sua próxima edição agora nos dias 15 e 16 de fevereiro. Nos acompanhou hoje na operação técnica a colega Glória Sarmiento, aqui na apresentação Julieta Galvão. E lembrem que podem nos acompanhar ao vivo de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, utilizando o streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.br, ou os aplicativos do celular. Tem o app da própria RAE, o app da Rádio Nacional Argentina ou também o da Rádio Garden. E ainda lembrem que podem nos acompanhar sintonizando na onda curta, alguma das frequências da WRMI que nos retransmite em diferentes dias e horários. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.